Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.
Professor Carlos Eduardo, o Los Angeles Times foi recentemente comprado por um milionário norte-americano. Nós já tivemos alguns casos semelhantes, como o Washington Post e o Boston Globe. Como o senhor analisa essa situação?
Márcia, está havendo uma mudança, mais uma mudança de padrões na imprensa americana. Na imprensa americana, tradicionalmente, os grandes jornais pertenciam a famílias. No caso do Los Angeles Times, a família Otis Chandler, que comprou o jornal, que fundou o jornal em 1881. No caso do Washington Post, a família Graham. No caso do New York Times, a família Sulzberger. E no Brasil, isso se reproduziu com as famílias Mesquita, no estado de São Paulo, Frias, na Folha, Marinho, no Globo. E essa era mais ou menos a maneira de ser dos jornais de prestígio nos Estados Unidos e no Brasil. Com a crise estrutural que a imprensa vem passando, alguns bilionários começaram a comprar jornais, bilionários que não tinham nenhuma tradição de imprensa, e comprando por um preço muito abaixo do real valor da marca e do valor material que esses jornais tinham no século XX. Então você teve o caso do Washington Post, que foi comprado pelo Jeff Bezos, e agora você tem o caso do Los Angeles Times, comprado pelo Patrick Sun Xiong, que é de Los Angeles, mas é filho de chineses, é um médico importante, e um filantropo também, e ele resolveu se aventurar pagando $500 milhões pelo Los Angeles Times, que já não pertencia à família Chandler desde os anos 2000, mas pertencia a uma cadeia de jornais liderada pelo Chicago Tribune, que por sua vez também era um jornal de família. Então o Los Angeles Times agora muda radicalmente, passando a ser controlado por uma pessoa que nunca teve experiência com jornalismo.
O que representa para o jornalismo, para os horizontes do jornalismo, esse movimento? Assim, no caso do Washington Post, por enquanto a experiência tem sido exitosa, mas é meio arriscado, né, essa entrada de pessoas que não são do meio para controlar grandes jornais.
Eu acho, e em alguns casos não tem sido exitoso, né? Por exemplo, a revista The New Republic, ela foi comprada por um outro bilionário, também da área de novas tecnologias, como o Bezos, que comprou o Post. E o The New Republic é um desastre atrás do outro, desde que saiu do controle familiar. Quando o controle do novo dono se expressa em adesão aos valores do jornalismo, ou pelo menos de distanciamento para deixar o jornal nas mãos dos editores, dos jornalistas, ficando apenas a gestão do negócio por conta do novo dono, a possibilidade de dar certo é grande. Por outro lado, vai ser preciso testar em situações limítrofes, como por exemplo a situação que a Katharine Graham do Washington Post passou quando resolveu publicar os documentos do Pentágono, que está nesse filme aí que a gente já falou a respeito dele, do Steven Spielberg, em que o governo simplesmente chantageava o jornal: ou vocês não publicam, ou nós não renovamos a licença das suas emissoras de rádio e TV. E naquele caso, a tradição familiar, a cultura de dono de jornal falou mais alto do que a de empresária, e a Katharine Graham resolveu topar o desafio, resolveu bancar o jogo em favor do jornalismo. Isso foi muito bom para o jornalismo e para a sociedade. Então, não é que se um bilionário compra um jornal, o jornal imediatamente se transforma numa coisa ruim. Como o Post prova, isso não é necessariamente verdade. Mas também precisa haver situações de limite. Vamos ver se o Post um dia enfrentar uma situação limite com o Trump, qual vai ser o comportamento do Bezos. E a mesma coisa em relação ao Los Angeles Times. As pessoas são otimistas em relação a esse Sun Xiong, que parece ser um filantropo também, uma pessoa de muito boas intenções. mas nem sempre é necessariamente assim. Você veja, a revista Time foi cair nas mãos indiretamente dos irmãos Koch, que são os mais conservadores dos bilionários americanos, e o futuro para a Time não deve ser nada auspicioso.
O jornalista e professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, Carlos Eduardo Lins da Silva, conversou comigo, Márcia Blasques.
Horizontes do Jornalismo. Por Carlos Eduardo Lins da Silva.